Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você chega nesse dia, hein? Você caiu do céu, tá tudo certo com você? Tá bem? Tá tranquila? Tá tranquilo? Tá pronta? Are you ready? E aí, como é que você chegou nesse dia? Chegou pra deixar tudo como tá? Tá bom assim? Chegou pra mexer em algumas coisas aí pra melhorar? Chegou pra virar a mesa pra fazer tudo diferente? Pois é, todo dia tem essa possibilidade. Você pode fazer diferente, pode fazer de um jeito novo, você pode começar do zero. Tudo depende de como você está medindo seus resultados, como é que você está aferindo aí a qualidade daquilo que você faz. E também se você está feliz, né? Porque afinal de contas é para ser feliz, é para estar bem. Que bom estar com você mais uma vez nessa aventura de mais um dia. Feliz dia novo, feliz dia todo para você. É para trabalhar, é para ser feliz, é para ter lugar para tudo de importante na sua vida, porque é para isso que você ganhou esse novo dia, para fazer a diferença pensando diferente, achando soluções novas. Hoje vai ter papo futuro também, papo presente, papo agilidade, produtividade, papo felicidade, papo atitude, porque aqui é assim. Sempre tem espaço, sempre tem microfone para quem tem o que dizer de bom. Sempre tem contribuição para você. E já já você vai saber quem é o nosso convidado de hoje. Eu sou Irineu Toledo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Então comece nesse momento escolhendo o tipo de sentimento que você vai hierarquizar, tipo de pensamento também que vai ter prioridade. Quando você elenca aí sentimentos e pensamentos positivos, você resolve aquelas outras coisas que estão enroscando. Vamos nessa? Então vai lá. Roberta, traz aí o serviço do programa de hoje. Bom dia.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos ouvintes, gente, em 17 países que sintonizam em horários diferentes, ao vivo e também através das plataformas que mantêm o nosso conteúdo armazenado e disponível o tempo todo. Hoje, o papo será Produtividade 4.0 com um dos maiores especialistas brasileiros sobre este assunto, Christian Barbosa. Que novas habilidades as pessoas precisam adquirir nesse novo contexto de mundo, de novas tecnologias, mudanças, os novos empregos e atividades. Christian Barbosa é autor de vários livros sobre produtividade e gestão do tempo, é o cara dos resultados, qualidade e alta performance. Em seus livros, treinamentos, cursos e consultorias, ele oferece uma solução prática e mensurável para quem deseja uma vida mais equilibrada e resultados consistentes na vida pessoal e profissional. Já sabe o que fazer agora, né? Compartilha aí, marca os amigos, que o Papo Nutritivo vai começar. E eu já volto com o destaque das notícias.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Sempre na Agenda Atitude tem uma palavra-chave. A palavra-chave hoje tem tudo a ver com a gente, né? Rádio Positiva, tudo positivo, atitude positiva. É positivo a palavra-chave. E Dr. Schultz diz isso pra você, ó. Não chore porque acabou, mas você pode sorrir porque aconteceu. Às vezes você fica se lamentando e esquece de imaginar que você poderia nem ter vivido aquela situação que rendeu muitos frutos para você e de repente quando acaba, te provoca para uma mudança, você fica aí se lamentando no mimimi e nem vê as outras portas que estão se abrindo. Aqui o nosso lema é o seguinte: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Antes de chegar o nosso convidado aqui, vamos dar uma olhada para um dos portais, olhar aqui para o portal Isto É, para ver como é que está a temperatura, como é que está o termômetro, as notícias lá fora hoje. Notícia triste, não tem como evitar. Brasil bate recorde com 2.349 mortes pela Covid em 24 horas. Só se resolve isso de duas maneiras. A princípio, chegando vacina, parece que, enfim, o governo assinou o contrato com a Pfizer para que, quanto antes a gente tenha mais vacinas, acelere aí essa imunização. E segundo é você. Você, através do seu jeito, a sua responsabilidade também consegue evitar a propagação do vírus. Então, se você pode evitar aglomeração, contato, circulação, faça isso. Por você, por sua vida, da sua família, e de todo mundo. Enquanto isso, a gente espera que logo a vacina chegue a todas as pessoas. Outras manchetes: em mudança de postura, Bolsonaro usa máscara e defende vacinas em evento. Demorou, né? Câmara aprova em primeiro turno emenda de 44 bilhões. A novo auxílio emergencial também se esperava muito, por isso as contrapartidas estão sendo definidas aí. Isso ajuda a circular a economia por enquanto. Bolsonaro exonera Fábio Weingarten da chefia da SECOM. E chega lá um novo militar para esse cargo também. Funcionários do Banco Mundial pedem investigação contra a Weintraub. Enfim, tem muitas notícias importantes. Essa é a temperatura do mundo lá fora das notícias. O nosso negócio aqui é boa notícia e você sabe, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você aqui e sempre, claro, destaca notícias importantes, notícias que são boas, notícias que valem a pena você pensar agora com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O primeiro mercado inteligente da Amazon foi inaugurado no Reino Unido. Antes, disponível somente nos Estados Unidos, o novo tipo de loja permite que o cliente faça as compras e realize o pagamento sem a necessidade de utilizar dinheiro físico ou um caixa. Chamada de Amazon Fresh, a nova loja é uma expansão da rede Amazon Go, que estreou em 2016 nos Estados Unidos. A Amazon Fresh visa ser um mercadinho inteligente na vizinhança. Os usuários podem adquirir diferentes tipos de comida no local, incluindo congelados, não perecíveis e lanches rápidos. O cliente só precisa ter o aplicativo da Amazon em seu celular para entrar na loja e fazer as compras. Ao entrar, ele pode pegar uma sacola e coletar quantos produtos ele quiser. Em seguida, vai embora sem abrir a carteira, sem pagar e depois vai receber a conta da compra por e-mail. O processo é realizado com a tecnologia Just Walk Out, que utiliza uma série de sensores para acompanhar as compras do usuário. Nos Estados Unidos, a rede de comércio Amazon Fresh não é conhecida por utilizar soluções autônomas nas compras. Ao invés disso, a linha se destaca pelos seus carrinhos tecnológicos, que trazem conexão com a Alexa e outras soluções da empresa.
Muito legal. Esse mundo fácil que a gente tem aí, muitas possibilidades. E esse mundo fácil também permite que a gente chegue até você aqui com a GECOM, através do Ulisses, montando setup para o seu evento também, com transmissão YouTube, Facebook e Instagram, para onde você quiser, montando salas especiais. Curadoria também da ONU, se você for transmitir aí o seu evento exclusivo em company, o Feliz em Company, que pode ter também o palestrante que você escolhe para que a gente monte um formato bem bacana para você. Nosso muito obrigado à GECOM. E vamos nessa aí, o nosso papo com quem tem o que dizer de bom. Olha só, esse convidado também é um cara que está sempre, há muito tempo, presente aqui nos conteúdos, nos eventos Positivity Talks, nos eventos que a gente fez desses anos passados aí. Que prazer tê-lo aqui. Ele é empresário, bacharel em ciências da computação, investidor anjo, sabe o que é? É aquele cara que pega parte das suas economias, em vez de deixar no banco, simplesmente lá, rendendo no CDB, ele vê alguma empresa, algum garoto, algum negócio que pode prosperar, ele vai lá dar uma força. Investe um pouco de capital, ajuda na gestão, então isso é investidor anjo, isso é uma das coisas que ele faz na vida. Afinal de contas, ele também andou com muitos negócios aí, tem muito apoio quando era garoto. Ainda é um garoto. Bom, ele é considerado o maior especialista em produtividade no Brasil, autor de 6 best-sellers. Apaixonado por produtividade, alta performance, ele oferece sempre uma solução prática e mensurável para quem deseja uma vida mais equilibrada e resultados consistentes. Há mais de uma década desenvolve uma série de pesquisas que transformaram o método Triad em referência de produtividade para as maiores empresas globais. Milhares de pessoas já foram atendidas, metodologia presente nas maiores empresas brasileiras, desenvolveu o primeiro software de produtividade com base em estatística com milhares de usuários. Tem milhões de reais investidos em pesquisas e desenvolvimento de produtos para produtividade pessoal e alta performance. Cristian Barbosa. Tudo bem com você, Cristian Barbosa? Que prazer ter você aqui. Bom dia.
Bom dia, meu amigo. Como vai, Irineu? Putz, um prazer estar aqui falando para você, para a tua audiência, e ajudar as pessoas aí a pensar um pouquinho sobre esse mundo novo, sobre essa produtividade nova, sobre o que a gente pode fazer para ter uma vida mais equilibrada com resultados.
O Cristian é o cara da gestão do tempo, né? Tem vários livros aí, porque administrar o tempo é administrar esse recurso fantástico para tudo, seja para felicidade como para produtividade. Mas eu arranquei o Cristian da cama, hoje ele está, neste momento, em outro país. Ele já trabalhou lá desde garoto, pode contar um pouco disso para a gente. Mas você está num fuso horário, você está mais cedo do que a gente, 2 horas, né? Você está nos Estados Unidos...
É, 2 horas. Não mata, não é muito, né? Eu não sou madrugador, eu não sou aquele cara que acorda às 5 da manhã, mas todo dia às 6 eu acordo. Então, amigo, 1 horinha antes do meu horário também não mata, estamos de boa, e para você, para tua audiência, sempre vale a pena a gente vir aqui falar. Só que tá frio, né? Aqui tá um pouquinho frio, não, eu sou friorento, mas aqui tá para mim tá frio, tá 14 graus aí fora, então.
Pois é, mas que bom, é sempre um prazer ter você aqui, o Cristian. A gente tem muito assunto para falar, você é o cara da tecnologia, um cara da produtividade e também tem essa vocação de trazer a questão da produtividade e ela não ficar como uma religião, porque você combina as coisas em relação à emoção, à família, às outras, ao ser humano integral. Então, acho que você sempre bate nessa tecla que é muito importante. O ser humano tem que estar inteiro naquilo que ele faz. Mas você, assim, para lembrar, você é um cara da primeira hora da tecnologia no Brasil, só para quem não te conhece, você está com 15 anos, conta essa história para a gente. Com 15 anos você saiu do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos e na Microsoft, que era a sua empresa do sonho?
Eu sempre quis ter uma empresa de tecnologia, e aí desde os 7 anos sonhava com isso. Aí quando eu tinha 14 para 15 anos, eu comecei a estudar para uma prova da Microsoft de certificação. Aí acabei passando, me tornei na época o profissional da Microsoft mais jovem no mundo. Aí a Microsoft convidou para visitar eles e conhecer um pouco deles. Eu fui para lá, conheci, achei legal, mas eu não queria ficar lá. Eu quis realmente ter minha própria empresa. E aí, com 15 anos, eu abri a empresa de tecnologia, que era uma fábrica de software, na verdade. Eu nasci programador e sempre gostei de programar. E aí a gente criou uma empresa de software naquele momento. E essa empresa cresceu para caramba. Quando eu estava com 18 anos, a gente tinha aí centenas de pessoas trabalhando. A gente era... uma das empresas que realmente estava fazendo grandes projetos de tecnologia no Brasil. A gente fez o primeiro portal de internet. E assim começou a minha história. Eu gosto de tecnologia, eu acho que a tecnologia ela pode mudar a vida das pessoas. E para ser bem honesto, Irineu, eu acho que a gente chegou num ponto da humanidade onde não existe mais aquela coisa de você ter auto-performance por você mesmo. A gente, e uma coisa que eu tenho batido, sabe? Eu vou falar aqui, depois se você quiser você vai me cortando aí. Eu acho que a gente chegou num ponto onde as pessoas estão exigindo demais delas. Porque a gente está ouvindo todo mundo falar assim, ó, você tem que ser melhor 1% do que você foi ontem, e você tem que fazer o seu melhor, você tem que pegar pesado com você, você tem que... E as pessoas estão nesse caldeirão, cara, essa panela de pressão, de resultado, eu tenho que ser melhor, os outros têm que ver que eu comprei um carro melhor, os outros têm que ver que eu estou morando num lugar melhor, as pessoas têm que ver o meu dinheiro e têm que ver o meu sucesso. E isso está gerando, Irineu, eu acho que pela própria comparação que as redes sociais elas causam, uma improdutividade coletiva. As pessoas começam a ficar mais depressivas, as pessoas começam a ficar ansiosas, as pessoas começam a ficar decepcionadas porque elas não têm resultados. E aí elas começam nessa improdutividade mental, e isso é muito perigoso, porque imagina o quanto de pessoas não se sentem abaladas hoje por essa pressão social de mais e mais e mais resultados.
Pois é, só tem uma área do pensamento, da filosofia, filósofos modernos, tratando isso como nós estamos vivendo a sociedade do cansaço, porque em função dessas regras terríveis que a gente impõe para a gente é o senhor e o escravo. Então você só vive para aquilo e aí dispensa as outras áreas e isso acaba gerando depois improdutividade, né?
Totalmente. Então acho que a gente tem que parar para pensar que a vida ela é composta de resultados, sem dúvida, da gente bater metas, da gente obter aquilo que a gente quer. Porém, a gente precisa de equilíbrio na nossa vida. A gente precisa estar equilibrado com as coisas que são importantes para a gente, com a nossa família, com as pessoas que são importantes, com aquelas coisas que te fazem ter saúde, ter vitalidade, ter energia. Não adianta forçar demais, sabe? Nos últimos anos eu me tornei velejador e uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai velejar é que a gente tem que rifar as velas. O que é rifar as velas, né? Quando a gente está tendo muito vento, você tem muito vento, o veleiro ele anda, no caso, mais rápido até no vento do que no motor, né? Quando você está andando com o veleiro e o vento está muito forte, o que acaba acontecendo? As velas, o mastro e o que sustenta os mastros, se você não diminuir a pressão nas velas, você pode romper os cabos de sustentação do mastro. Então, o que você faz? Você diminui a vela, porque com menos área vélica, você tem menos pressão. E com menos pressão, você não força tanto o barco ele fica mais estável, você consegue passar numa tempestade, você consegue passar num vento forte, e o barco anda na mesma velocidade. Então, acho que essa é uma grande lição. Às vezes, você tem que rifar suas velas. Para de deixar tanta pressão. Não adianta, porque a pressão ela vai quebrar o teu sistema. Então, a gente tem que aprender hoje que produtividade 4.0... Ela olha para você de uma forma mais ampla, e não apenas essa loucura aí que colocaram para você de ser produtivo, alta performance, coisa do tipo.
Não, é legal, a gente tem que se cobrar, se exigir, que a gente tem uma tendência ao corpo mole, a gente tem uma tendência à preguiça. Eu acho fantástico, eu também não gosto de gente que fica contra a zona de conforto. Eu adoro zona de conforto. O meu problema é quando eu estou numa zona de desconforto e me acostumo com desconforto. Quer dizer, estou ganhando mal, né? Meu desempenho está ruim, eu não estou usando meus talentos, eu não estou fazendo nada, vou dormir frustrado, pô, não fiz nada hoje com aquilo que eu tenho de recursos, não habilitei nenhum dos meus apps. Isso é desconforto, isso não é conforto. Se está no conforto, está quentinho, está tudo certo. Mas antes de outros assuntos, voltando para o Christian, 15 anos, e a gente também quer falar de futuro com você, que você sempre foi muito ágil. Adolescentes, os pais que estão ouvindo a gente aqui, hoje tem essa alfabetização, essa da escola, também está passando por muitas mudanças, mas a alfabetização hoje tem que ser para o desenvolvimento, né? A pessoa tem que pensar, como você falou, como é que eu transfiro o lógico do ser humano para uma máquina para não sobrecarregar o ser humano. Então, para o cara pensar o futuro, tem que educar o filho para o desenvolvimento, para se alfabetizar digitalmente.
A gente está passando por uma... isso não tem nada a ver com o Covid, tá? As pessoas acham que o Covid foi que mudou a tecnologia. Muito pelo contrário, a tecnologia está aí. Reuniões virtuais estão aí desde 1988. Se a gente for parar para olhar, né, colaboração é um negócio que se fala no mercado há muitas décadas. Então, assim, só que o Covid acelerou as pessoas entrarem em cima disso. Só que, no mundo que a gente está vivendo, se as crianças elas não tiverem uma educação com três grandes pilares. Primeiro, elas aprenderem esse equilíbrio que a gente está falando, essa parte produtiva, para não ficar nessa zona ali, sabe, do improdutivo, que é o que você estava falando, de não sair do lugar, de não usar seus talentos. Mas ela também não pode entrar numa zona de estresse, então ela tem que estar no caminho do meio. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, a criança precisa aprender a aprender. Porque se a criança não sabe aprender a aprender, sabe o que acontece? Ela simplesmente não consegue viver no mundo hoje, porque não tem mais aquela coisa, qual que é a profissão do futuro? A profissão do futuro é aquela que está acontecendo nesse momento, ela vai mudar sempre. Então você tem que ficar muito esperto com o quê? Com a forma que você consegue aprender as coisas novas. Se você não tem essa habilidade de aprender com o novo, você não consegue se desenvolver. E o terceiro pilar é tecnologia. A real forma hoje de uma pessoa ser mais produtiva é trazer tecnologia para a vida dela. Olha como a gente está aqui hoje, né? Eu em outro país, você está aí. A Roberta está em outro lugar, a gente está se conectando aí, está falando para muita gente através de tecnologia. Então, se você não tiver o mínimo de tecnologia com esse foco em produtividade, você não sai do lugar. Não adianta que você não consegue fazer a sua vida funcionar do jeito correto.
Ô, Christian, você, nos seus treinamentos, cursos, eu quero que você fale muito disso depois, que você não para também, você organizou um modelo de transferência de conhecimento aí através de todo o seu trabalho que acompanha há muito tempo. Mas a gente tem uma questão do comportamento. Você tem o Tríade do Tempo, que é um clássico aí da gestão moderna. É muito interessante você falar de gestão do tempo. Tem aqueles dois tempos, né? O tempo Cronos e o tempo Kairos, né? Eu sou, por exemplo, fui na vida um adepto do Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo da experiência, essa coisa linda que a gente fala de presença. Você está ali naquilo que você está fazendo, daqui aquele minuto vira enorme, enfim, ele é rico do ponto de vista humano. E o Cronos, que é a quantidade, aqui, como é que eu estou usando o meu tempo. Então o Kairos é maravilhoso, o tempo Cronos é para você se organizar. Mas, com essa chegada dessa bagacinha aqui, que tem todas as nossas diversões aqui, a gente esqueceu o que é Kairos. Então a gente acaba utilizando, dispersando, e leva o nosso lado espiritual Kairos para aquilo que é banal. E aí ferrou, né? Porque você não está no tempo de Deus, você está no tempo da perda de tempo mesmo, né? Da dispersão, da banalidade, porque você é roubado nessa economia da informação. O que as pessoas podem fazer? Fala assim, olha meu, isso aqui está divertido, está confortável, esse Kairos é bom, agora a gente tem que administrar o Kairos também.
A melhor forma, Irineu, eu acho, das pessoas se lidarem contra isso, é usar a melhor arma que Deus deu para a gente, que é o nosso cérebro. A gente usa muito pouco do nosso cérebro. Isso nada tem a ver com aqueles 10% do cérebro, tal, que isso aí já sabe hoje que é uma grande mentira. Mas quando a gente para e a gente entende que se a gente usar, levar o nosso cérebro ao extremo no conceito de raciocinar mais, de pensar mais, de ir mais fundo no que a gente precisa, a gente começa a achar soluções. Então, dentro dessa ideia, a gente precisa parar para pensar o seguinte: o que é importante para mim de verdade neste mês que a gente está vivendo agora? O que é importante de verdade para mim nos próximos 60, 90 dias? E eu começo a fazer e forçar uma reflexão dentro do meu cérebro que me ajuda a elencar claramente o que eu preciso fazer. E a partir do momento que eu tenho clareza do que eu preciso fazer, eu começo a ter certeza do que eu não devo fazer. E aí fica mais fácil dizer se não. Então, assim, as pessoas têm que ter uma noção do que o que gera o resultado para você hoje. Então, eu falo assim, ah, eu preciso hoje de dinheiro. Ah, eu preciso hoje fazer dinheiro. Aí, quando você vai olhar o que a pessoa está fazendo na sua rotina, ela faz tudo menos ações ligadas a dinheiro. Então, assim, se a pessoa não parar para realmente associar aquilo que ela precisa com o seu nível de atividades no seu dia, e ela não colocar isso dentro de um Cronos, que realmente coloca essas ações dentro da agenda, ela não sai do lugar. Então, as pessoas, em geral, elas acabam fazendo aquilo que elas gostam, mas não aquilo que elas devem. E quem faz só aquilo que gosta não gera o resultado. Pessoas de resultado são aquelas pessoas que fazem aquilo que deve ser feito, que precisa ser feito, e não só aquilo que gosta. Então, refletir, pontuar, colocar na tua agenda e começar a organizar o seu tempo para fazer isso acontecer.
Pois é, isso também nas escolhas, né? Sempre teve esse clássico aí, faça aquilo que gosta, que você não vai trabalhar nunca na vida. Mas a sociedade precisa de gente que faça o necessário, né? Mesmo que você tenha um talento para música, para o futebol, tem áreas muito competitivas que são do seu gosto. Mas você tem que fazer o que é necessário. Nós vivemos numa comunidade, né, humana muito grande, e esse mundo complexo exige que a gente tenha um papel ali e fazer o que é necessário e descobrir o que é necessário. Não sei se você vai concordar com isso. Hoje, esse necessário se tornou propósito também, né? A gente levar as pessoas a descobrir qual é o lugar dela no mundo para ela saber o papel que ela tem. E isso não tira dela as possibilidades que ela tem de fazer o que ela gosta, né?
Eu acho assim, Nineu, o propósito é uma coisa muito importante. É uma coisa que, para as pessoas que têm mais facilidade em descobrir e viver por ele, é fantástico, é realizador. Agora, tem uma parcela gigante da sociedade que não sabe, não tem a menor noção qual é o seu propósito, nunca vai ter. E tudo bem, e não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que, às vezes, para essas pessoas, parar de ficar olhando e vivendo só pelo seu propósito e entender o seguinte: quais são os meus pontos fortes hoje e como que eu posso colocar esses pontos fortes na direção disso que eu preciso fazer. Tem um instituto de pesquisa chamado Gallup, bem conhecido, e ele, com uma pesquisa com mais de 80 mil gestores, identificou o seguinte: o que faz a diferença nesses gestores? E o que eles identificaram é o seguinte, que quando você põe gestores fazendo o seu trabalho focado nos seus pontos fortes, esses gestores têm mais resultado, têm mais produtividade, batem mais metas. Agora, quando você tenta pegar um cara e falar assim, ah, meu ponto fraco é esse, e você tenta lapidar aquele ponto fraco para ele se tornar um ponto forte, isso daí você vai dar um tiro no seu pé. Então, assim, para de buscar o propósito e começa a buscar viver pelo seu talento, porque, em geral, o seu talento está associado com o seu ponto forte. E isso faz com que você, naturalmente, seja mais produtivo dentro da tua rotina. E aí você começa a planejar melhor, você começa a ter mais vontade de fazer, você procrastina menos, você começa a estar mais orientado para aquelas coisas que saem do seu daquela zona de, putz, como eu faço isso, para aquela zona de que, ah, isso é tranquilo, eu vou fazer.
Pois é, tem um modelo de gestão a partir disso que você falou, acho que surgiu aí nos últimos 30 anos, também baseado na psicologia positiva, que é da liderança positiva, e grandes organizações acharam soluções até para problemas que elas tinham, quando elas começaram a ouvir as pessoas e descobrir as fortalezas dentro das organizações, e de onde elas menos esperavam, saíram soluções, porque a solução estava ali, eles estavam ignorando o poder e a fortaleza interna. E toda hora você tem que pensar isso, né? A gente acho que tem um exercício diário de pensar o desempenho da gente. Como é que eu acordo todo dia olhando o meu resultado até ontem? Como é que eu acordo todos os dias olhando a minha equipe, o resultado até ontem? Como é que eu faço isso de uma maneira legal, Christian?
Bem, primeira coisa, você precisa de software, você precisa de tecnologia, né? Aquela coisa de eu não saber o que o meu time está fazendo é uma coisa muito do passado. Se você não tem um software hoje que você possa clicar e saber o que cada um fez, o que cada um desenvolveu, cara, você não vai ter resultados dentro do teu time. Você vai descobrir que tem pessoas que às vezes estão se escondendo atrás de outras e não estão executando nada dentro da rotina. Então, você precisa de um software de colaboração. Esse software pode ser um Neo-Triad, pode ser um Asana, pode ser um Basecamp, pode ser Monday, pode ser milhares de opções. O que mais tem hoje é software para gerenciar times remotos. Então, quando você, como gestor, você tem um tipo de software que você delega para o seu time as atividades, e as atividades ficam dentro de um painel, onde todo mundo sabe o que está acontecendo, e a partir de saber o que está acontecendo, você consegue extrair informações, você consegue, por exemplo, tirar um relatório de quantas horas que João se dedicou, quantas horas que Maria se dedicou, você pode criar categorias, por exemplo, o que foi urgente dentro dessa rotina do mês, o que foi importante, o que foi totalmente circunstancial, e aí você começa a entender o que está acontecendo com o tempo do seu time, aí você começa a fazer uma gestão realmente mais apurada, aí você começa a ter uma gestão mais baseada em métricas, indicadores, como essa gestão mais moderna. A gente está chegando num ponto, Irineu, que a gestão, ela parou aquela gestão, o líder, sabe, antigamente a gente falava muito do líder coach, do líder inspiracional, do líder motivacional, e acho que esses modelos de liderança não tem problema nenhum, eles continuam de certa forma válidos, porém a gente chegou no ponto onde você precisa ter um líder data-driven, guiado por dados. Se esse líder guiado por dados, ele não aparecer hoje, a empresa não consegue ter mais performance, porque a gente tem dado para tudo que é lugar na empresa hoje. Você precisa ter um líder que consiga avaliar, enxergar e gerenciar por esses dados.
Pois é, você tem a possibilidade de fazer um check-up todos os dias, né? Saber como é que está todas as áreas importantes e vitais, seja da sua vidinha como da vida da sua organização, do seu negócio. Christian Barbosa conversando com a gente aqui no Feliz Dia Novo. Eu vou deixar você tomar uma água aí, fazer só uma passada para dar uma olhadinha na temperatura lá fora, como é que está o tempo, como é que estão os portais, e a gente pode continuar falando mais um pouco sobre as mudanças, sobre as profissões do futuro, sobre como a gente consegue ser mais amigável em relação à tecnologia, sobre inteligência artificial, isso que mexe muito com a cabeça das pessoas. A gente pode continuar esse papo já já?
Vamos lá.
Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você, lembrando que a palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é positivo, e diz Norman Vincent Peale, pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado. Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. De certa forma, é disso mesmo que a gente está falando aqui com o Christian Barbosa, sobre hábitos, sobre comportamento, sobre aquisição de conhecimento, de uso correto da tecnologia para facilitar a nossa vida. E eu quero dizer bom dia para você aí dessa rede conectada à Boa Atitude. Você que está com a gente todos os dias, você que compartilha esse programa, você que está ouvindo depois no podcast, você Rubens, você Kátia, vocês que estão transmitindo nas rádios comunitárias, você podcast, enfim, você YouTube, você de todo lugar do mundo, seja bom dia, boa tarde, boa noite, good morning, buenos dias, ohayo, bonjour, é isso aí, tamo junto e é muito legal. Ó o Marcelo Ortega aqui falando, olha só o Marcelo Ortega lembrando aqui da Netspeak. A Netspeak é uma parceria que a gente fez aqui também com um grupo grupo dos maiores palestrantes do Brasil, pessoas muito ligadas à cultura de negócios, à cultura do trabalho, à cultura do resultado, e o Christian Barbosa também faz parte desse super time consolidado, porque o que a gente estava falando, em tempos de tecnologia, a informação está fácil. E precisa ser uma informação organizada, uma boa curadoria. É isso que tem a NetSpeakers. Aproveitar e já falar também com o Christian Barbosa sobre a NetSpeaker e sobre essa gente que produz conteúdo e ajuda organizações a terem a sua própria universidade, digamos assim, a sua própria academia para pensar em meios de fazer melhor. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha no portal aqui para ver mais notícias lá fora. Vamos abrir aqui o Jornal Globo para ver qual é a temperatura desse portal. O que é que diz aqui? Deixa eu ver. Malu Gaspar, juízes no Brasil agem como se pudessem tudo. É aquela velha e boa crítica em relação ao STF. O que se sabe sobre a vacinação no Rio depois da falta de doses registrada em vários postos de saúde? Em ofício ao Congresso, o ministro da Saúde omite redução de doses de vacina em março. Sonar PGR pede que Danilo Gentili seja banido do Twitter e não possa entrar na Câmara dos Deputados. O pessoal tem dificuldades em conviver com críticas, com ironia e com humor. Vamos lá, assédio nos transportes do Rio, mulheres terão serviço para notificação de casos pela Central 1746. Mas é isso aí, olha, além das notícias que estão hierarquizadas aqui pelos jornais e pelos portais, sempre tem notícia boa, tá? O mundo produz muito mais notícias e gente do bem produzindo coisas boas do que as notícias terríveis que estão no noticiário. Procura que sempre tem notícia importante e interessante, como a gente faz aqui. A Roberta traz mais um destaque para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Sustentabilidade humana. Enquanto crescem os debates sobre a responsabilidade ambiental das empresas, um perigo ainda quase invisível está provocando prejuízos de aproximadamente US$1 trilhão na economia mundial. A perda, segundo a OMS, é provocada pela depressão, doença mental que atinge 300 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, não é diferente. Levantamento recente divulgado pelo INSS indicou que mais de 90 mil auxílios-doença foram concedidos em 2020 devido a enfermidades psicológicas. Esse é um dos principais fatores para a alta de 26% no número de auxílios e aposentadorias por invalidez registrados. Michele Gonçalves, sócia da Leve Consultoria, diz que as marcas precisam assumir a responsabilidade de cuidar do ambiente, dos processos e das relações para assegurar o bem-estar emocional e mental dos colaboradores. É preciso preparar as lideranças para que entendam os seres humanos e, assim, identifiquem comportamentos disfuncionais dentro dos seus times e peçam ajuda.
É a sustentabilidade humana que a gente chama atenção sempre aqui, e a gente vive num mundo conectado, ambiente, sustentabilidade, produtividade, resultado, igualdade, são temas importantes aqui. E sobre esse assunto, o estudo da Mercer Marsh indica que mais de 70% das corporações não adotam programas específicos de gestão para esse problema que a Roberta destacou. Em tempos nos quais o ESG, ou seja, ambiental, social e governamental estão tão em alta, companhias que olharem a saúde do colaborador como fator crítico de sucesso podem se destacar dentro de uma economia que valorizará atuações mais responsáveis perante as pessoas e o planeta. É a sustentabilidade humana que interessa. Vamos voltar aqui com o nosso convidado Christian Barbosa?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Voltamos aqui, Christian Barbosa. Deu para tomar o café, deu para olhar o tempo lá fora, se continua frio. Qual que é a temperatura aí, mais ou menos? Você está o quê? Uns 5 graus, mais ou menos, aí? Não. Você está em Orlando?
É, aqui está 14 agora, deixa eu ver. Estava 14, agora foi um pouquinho. É, agora tá, caiu para 13.
Você está em que cidade dos Estados Unidos?
É, Orlando, o pessoal aqui mais perto de Orlando.
Orlando, é, procurou um lugar mais quentinho já para facilitar também, mais a nossa cara, né?
não sou de frio, não, cara. Eu gosto até de pra uma semana, mas ficar do frio na minha praia, não.
Pois é, a caminha é tão boa, acho que todo mundo quando vai trabalhar fica com essa cabeça, eu tenho que fazer hoje, tem lá uma agenda boa para fazer, tanta coisa necessária, como você falou, e a cama também é tão boa, é tão necessária. Essa negociação da manhã, da cama e a agenda é a coisa mais difícil, a primeira grande crise do dia do ser humano, não é?
É verdade. A cama é um dos fatores de grande procrastinação, na verdade. Mas se a pessoa tem um padrão de sono e ela consegue se recuperar bem à noite aí do dia, ela consegue acordar no mesmo horário, de forma disposta, de forma motivada, né? O sono hoje, eu defendo que é um dos maiores ingredientes da produtividade humana, né? Um daqueles poucos que... A gente pode até colocar tecnologia no nosso sono, mas é uma das poucas coisas que a gente faz sem precisar de ação. E tem muita ação interna, mas sem a gente estar pensando sobre isso. Tem um funcionamento incrível para a nossa qualidade de vida.
A gente estava falando agora há pouco, chamando a atenção para a sociedade do cansaço, que é um negócio que a gente precisa evitar, é um sinal terrível das pessoas que precisam tomar alguma coisa para dormir, depois tomar uma outra para acordar. Esse também é um dos dramas, né, que a medicina, nesse mundo acelerado, nesse mundo tão exigente, está lidando com muito sensível, né?
É, acho que as pessoas elas estão se viciando cada vez mais, né, em achar soluções mágicas através de pílulas mágicas. Então a gente fala hoje das super cápsulas para o cérebro, onde elas podem aumentar a sua capacidade cerebral, enfim, coisas do tipo. É, eu vou confessar, eu testei algumas, eu acho que são coisas interessantes. Você realmente tem uma performance cerebral maior durante um período, meia hora, uma hora, duas horas. Mas a questão é, quais são os efeitos colaterais desse tipo de ação, né? De você ficar ingerindo sempre e se viciar nisso? Porque você começa a ter uma produtividade que não é sua, você começa a ter uma habilidade que não é sua. Então, assim, será que você quer realmente virar máquina? As pessoas combatem tanto isso e falam, pô, eu acho que a gente tem que buscar a produtividade natural, sabe? Onde a gente aprende formas que o nosso próprio corpo naturalmente consegue reagir melhor ao ambiente. Às vezes, por exemplo, eu aqui antes de vir fazer esse papo com você, eu comi um pouco de nozes e tomei um café expresso. Então, essas são duas coisas que, para mim, elas dão um disparo do meu cérebro, assim, de atividade, de ficar ligado, de fazer as coisas que precisam fazer. E, realmente, isso muda completamente o jogo que eu estou jogando.
Quer dizer, a coisa saudável é a gente entender que o ser humano é linear, que inteligente é você ter uma gestão dessa potência. Gestão do tempo, gestão do seu próprio comportamento e fazer disso a produtividade. Caso contrário, vem uma conta perigosa em algum momento e também o abandono de si mesmo, perder o prazer. Mas, Christian Barbosa, a gente está num mundo acelerado, não dá para negar. Está diante de um mundo exigente, não dá para negar. E, como eu estava falando, pessoas são lineares, elas acham que as coisas não mudam. E elas mudam. Mesmo que você não veja, elas estão mudando. Qual que é, sei lá, a pegada para a pessoa entender? Fala assim, cara, acorda para mudar. Existe um negócio, acorda para mudar. Cuida da mudança, seja interessado nela.
Eu acho que a mudança, né, ela acontece de duas formas no ser humano, por dor ou por amor. O amor é quando tem uma escolha. Ele se apaixona por algo novo, ele se apaixona por algo que ele quer transformar, e aí ele busca mudar para obter essa nova coisa que ele está buscando. Agora, a gente tem a mudança pela dor, quando a pessoa está no problema, quando a pessoa está no fundo do poço. E a gente já ouviu isso de milhares de histórias de empreendedores que deram certo. Ah, quando eu quebrei, estava lá, não tinha o que comer, eu fui, tive uma ideia e mudei. Tudo isso são coisas que o cara podia ter feito antes, concorda? Mas ele espera, a gente espera chegar na dor para a gente ter a mudança. Eu não posso falar muito que eu mudei em termos de produtividade quando eu tive quase ali com 18 para 19 anos, estava com um tumor no tubo digestivo e tive que repensar o meu uso do meu tempo. Então, assim, infelizmente a dor é um grande professor, infelizmente. Mas a gente pode hoje, e hoje eu defendo que a gente tem que ter escolhas melhores, né? Então, desde a blindagem do nosso tempo, por exemplo, o WhatsApp. Eu sou um cara que uso muito mal o WhatsApp. Tanto que, às vezes, eu deixo até com uma pessoa do meu time que cuida das redes sociais, ela olha o meu WhatsApp. E aí ela olha, ela ouve às vezes o que estão me mandando, as coisas, fala assim, Christian, tem que falar com fulano, tem que falar com o Beltrano. Aí eu vou lá e vejo meu WhatsApp. Porque, cara, o WhatsApp é um negócio que as pessoas estão ali, ficam te mandando. E a gente, se é corporativo, se é do time, se é da equipe, é Teams. Então, a gente tem uma ferramenta que não é WhatsApp para Teams. Então, tudo que é no WhatsApp são terceiros que estão acionando. Então, de certa forma, assim, se for alguma coisa realmente urgente, a pessoa vai me ligar. Se for alguma coisa que a pessoa sabe que eu vejo pelo Teams ou pelo e-mail, ela vai me acionar. Aí todo o resto eu deixo lá, e às vezes eu demoro 3-4 dias para responder o WhatsApp, e tem funcionado, não tenho pressão, e está ali mais blindado com relação a isso.
Pois é, o ladrão da produtividade é a dispersão, é fazer aquilo que é banal e viciar nisso. E o mundo hoje da tecnologia tem muitos atrativos, tem muitos gatilhos aí para te trazer. Agora, a gente tem, por exemplo, eu que sou do rádio, vejo um Clubhouse, o pessoal fala pra caramba, deita uma falação, todo mundo é entendido de tudo, todo mundo vai mudar o mundo. A gente sabe que tem ali aquele bando de oportunistas, pessoas que estão prospectando, e tem pessoas realmente querendo trocar ideias. Como é que você está lidando com essa nova rede social que fala o tempo todo? Toda hora chega um aviso aqui do Clubhouse.
Simples, eu não estou no Clubhouse. Eu quero que o Clubhouse se dane até o momento que eu tiver ali o meu público, que se meu público migrar do Insta ou das redes que eu uso para o Clubhouse, aí eu vou, porque a gente obviamente está tendo que atingir essas pessoas, a gente tem que chegar onde meu público está. Mas assim, eu não tenho aquele FOMO, que é aquele medo de perder alguma coisa, né? Então deixa a pessoa ir lá, deixa ver se a rede vai se sustentar. E o que está aparecendo, Irineu, até você que está acessando bastante, assim, claro, eu fiz uma conta no Clubhouse, uma ou duas vezes aí na semana, eu dou uma olhadinha, vejo o que está lá. Mas antigamente eu via salas lotadas, e agora eu estou vendo salas minguadas. Então, tiveram no começo salas com 5 mil pessoas, e agora a mesma sala, com mais ou menos as mesmas pessoas, está com 300, 400 pessoas.
É.
Então, significa, será que a moda passou? Será que o aplicativo não deu a popularizada que precisava? Talvez, quando eles fizerem a versão para Android, e atinja um número maior de pessoas, porque, obviamente, você tendo na plataforma iOS é um pouco elitista, mas quando você democratiza isso com Android, que a maioria dos celulares, infelizmente, que são de baixo poder aquisitivo, eles têm que rodar uma plataforma que não é uma plataforma da Apple, graças a Deus. Agora, será que vai popularizar quando isso acontecer, né? Será que quando o Clubhouse for para lá vai popularizar? É uma questão que eu não sei responder, é uma questão que vamos ver, né? Enfim, mas é um podcast ao vivo, né, Irineu?
É um podcast ao vivo, é um rádio ao vivo, onde todo mundo fala, onde também a curadoria é sofrível, é difícil administrar, e tem os donos de cada sala, é claro que tem que conduzir aquela informação. Mas a síntese é que é mais um para roubar a sua atenção, tempos de economia da informação, ou seja, excesso de informação, pobreza de atenção também atrapalha a sua produtividade. E para falar em mudanças, Christian, quais são as skills, quais são as habilidades importantes hoje para o jovem, para o velho, para o sênior, para transitar nesse mundo do futuro agora?
Acho que a primeira grande habilidade é a gente aprender a ter o que eu chamo de efeito racional. A gente aprender a usar a razão. Porque a gente está usando a emoção a vida inteira, entendeu? Eu acho que já teve curso demais de gestão emocional, de inteligência emocional e tudo que é emocional e o cacete a quatro. Eu falo assim, se você tem alguma coisa emocional para resolver, procura um profissional, um especialista, vai no psicólogo, procura cara que entende, vai lá, resolve, você vai ficar feliz. Agora, a gente está usando muito pouco a razão. E no mundo tecnológico, no mundo de dados, no mundo de informações, a gente tem que ter critérios, a gente tem que ter uma forma de avaliar, a gente tem que ter uma forma melhor de tomar decisões, a gente tem que ter um pensamento analítico e um pensamento crítico. Então essas habilidades, que eu vou chamar todas de efeito racional, inclusive semana que vem eu vou fazer só live sobre isso, porque eu acho que isso é tão importante para as pessoas, Irineu, que elas têm que aprender como que a gente pensa mais racionalmente. E esse é um dos pontos que é o futuro. E quando eu falo de pensamento crítico, pensamento analítico, as pessoas falam assim, é o ato de pensar... Muita gente confunde que pensamento crítico é o ato de criticar. E não, pensamento crítico é o ato de você validar, é o ato de você repensar, é o ato de você virar cientista de você. Como assim cientista de você? A gente tem alguns papéis que a gente adota na vida, né? Um é o professoral. Então você vai, vem e você expõe aquela coisa que você já está acostumado. O outro é o pastoral. O pastor é aquele cara que ele defende piamente aquela coisa. E não adianta que ele não vai voltar atrás. E nós temos o papel do cientista. O cientista é aquele cara que fala o seguinte, cara, olha, hoje é assim, amanhã eu não sei. E se você me trouxer alguma coisa diferente, que eu quero dar uma olhadinha para entender o que, que é. A mente cientista, ela está sempre questionando, validando, analisando, e essa é a mente que cria, que desenvolve, que cresce. E essa é a mente que a gente tem que ter em alguns momentos, muitos momentos dentro do nosso dia. Então, para avaliar novas tecnologias, para avaliar novas questões que estão surgindo aí.
Pois é, você já disse aqui, quer dizer, não existe a profissão do futuro, mas existem essas habilidades para o futuro. Quais são as tendências? A gente sabe que as pessoas com menos habilidade, menos conhecimento, que tiveram menos... são as que sofrem agora para achar um lugar, porque elas não adotaram esse novo mundo, essa nova alfabetização tecnológica. Mas existem os caminhos, os eixos de para onde vai o futuro. Quais são esses eixos?
Olha, eu acho que assim, o primeiro eixo de habilidades é justamente aprender a aprender. Se você desenvolve técnicas para você aprender aquilo que está surgindo, é um negócio que obviamente vai ajudar você em qualquer momento da tua trajetória profissional. O pensamento analítico, né, esse efeito racional que eu falei.
Sim.
É, um terceiro ponto que a gente precisa ter em mente é a capacidade da gente de ser mutável, da gente aprender a ser adaptável. E da gente olhar e falar assim, cara, isso assim é hoje, amanhã não é mais assim. E tudo bem, e a vida continua. Tem pessoas que querem morrer, nossa, mas antes era assim, e ficam falando daquele passado, tal, cara, aquilo passou, acabou, vamos olhar para frente. E, na verdade, o futuro nada mais é do que um recontar do passado de uma forma diferente, né? Se a gente olhar hoje várias tecnologias que estão aparecendo, como a inteligência artificial que você falou, cara, isso, se a gente olhar lá para trás, isso nada mais é do que a vontade do ser humano de que alguém faça alguma coisa por ele e que ele não tenha que investir o seu tempo nisso.
Eu fico vendo esses papos de futuro até no Clubhouse, tem alguns que esses disruptive talks, essas coisas de futuro, profissões do futuro, e às vezes as pessoas ficam investigando o mundo daqui 2200. É furado, né? Porque quando você vai perceber, está todo mundo fazendo adivinhação mesmo. E às vezes esquece exatamente que o ser humano, em algumas questões da inovação, ele muda desde que ele resolveu viver junto. Mas a parte desse pacote racional e esse pacote emocional, especialmente o pacote moral, aquele centro essencial, não mudou e não vai mudar. Vão mudar as coisas, né?
É, claro que a gente pode estar falando de viver em Marte dentro de 10 anos, de viver numa cápsula espacial dentro de 15 anos. Isso eu acho que é uma coisa real. Então vão se criar muitas profissões relacionadas à indústria aeroespacial, certo? Nós vamos ter que ter engenheiros numa estação de Marte. A gente vai ter que ter pessoas que vão ter que colonizar Marte, criar empreendimentos lá. Você vai ter que criar o bar de Marte, você vai ter que criar o supermercado em Marte. Isso vai acontecer. Então a gente vai expandir, a Terra está ficando pequena, né? A gente vai expandir para outros mundos, isso é uma realidade. Agora, não adianta a gente querer dizer, cara, que, sei lá, que em 2050 nós vamos ter analisadores de moléculas nucleares quânticas, porque, putz, ok, mas como você se prepara para isso hoje, entende? Então eu acho que eu concordo com você, quando a gente fala de futuro, eu não gosto nem de falar que profissões vão morrer, que profissões vão deixar de terem mais foco, que profissões vão nascer, porque é tudo achismo. A gente tem tendências. Por exemplo, hoje, falar de data science, de análise de dados, analistas de inteligência artificial, matemáticos, estatísticos, são profissões que elas vão estar aí em destaque nas próximas duas décadas, com certeza. Porque o que é uma viagem aeroespacial se não uma aplicação de matemática avançadíssima, né? Então, pessoas que têm essa habilidade de engenharia, essas habilidades voltadas para a matemática, vão ter, com certeza, cargos aí à sua disposição para o que precisarem. Mas também, pessoas, por exemplo, mas e o cara das humanas, né? A pessoa de mais ciências humanas e tal? Também, porque o que vai ter de louco no mundo, não tá, as pessoas vão pirar. Então, você vai precisar de psicólogos, vai precisar de terapeutas, vai precisar de assistentes sociais. Área médica também é outra área que está se desenvolvendo pra caramba. Agora, as áreas que vão morrer são as áreas intermediárias, né? Representante comercial. Cara, o representante comercial é o tipo de profissão que os mercados com a tecnologia vão comer, porque eles vão conectar direto a indústria com o cliente. Sim. E assim, você fizer nessa conexão, o cara que está no meio, esse middleman aí, ele não tem muito papel. Claro que pode se transformar, claro que pode ser uma nova onda, mas a gente precisa ficar esperto com isso. Se eu fosse, por exemplo, corretor de imóveis, eu ficaria muito esperto, porque talvez em 10, 15 anos, para que corretor? E o pessoal critica, ah, você está louco, tá quem está olhando para hoje? Se você olhar para amanhã, a Amazon está vendendo apartamento aqui nos Estados Unidos, está vendendo casa aqui nos Estados Unidos. Sem corretor, sem intermediário, você vai e compra direto pela Amazon e faz toda a negociação digital.
Pois é, a gente quando vai pensar no futuro, eu gosto de trabalhar com o tema a partir do significado e propósito, né, que é o que eu chamo de futurabilidade. A gente tem que pensar que o ser humano se juntou lá, já no, antes do Sapiens Sapiens, ele tinha duas regiões do cérebro, era necessidade e desejo. Isso continua imperando hoje. Toda a indústria, toda a inovação, tudo que existe é para atender necessidade e desejo de quem consome, ou a necessidade. Então, vai mudar o mundo de coisas e a gente vai ter sempre que atender esse papel e as indústrias vão prosperar. Vai mudar o tipo de necessidade, vai mudar o tipo de desejo. Mas é assim que evoluem as coisas. Para encerrar, Christian, eu queria saber de você, que é um cara que nasceu na tecnologia, que produziu, que é inteirado e está pensando no futuro com essa clareza. É, aí, olhando para a humanidade, qual é a utopia do Christian Barbosa, olhando para o mundo?
Cara, a utopia é a gente vivendo num mundo mais igualitário, onde as pessoas elas olham mais para o próximo, onde os governos eles param de picuinhas, eles começam a pensar na população. Isso é utopia, isso não vai acontecer. Na minha visão, é, esse é o tipo de futuro que está muito distante da gente, porque na, o que está acontecendo cada vez mais, nós estamos criando feudos digitais. Toda a tecnologia que está vindo, é, com VR, que é a realidade virtual, a realidade aumentada, com as pessoas trabalhando de forma totalmente isolada dentro das suas casas, nós estamos entrando no mundo como a gente estava lá atrás, nas cavernas, isolados, de certa forma, onde as pessoas fazem tudo no virtual. E quando eu faço tudo no virtual, talvez um pouco da minha humanidade, do meu olhar para o próximo, diminua um pouco. Porque eu estou virtual, porque eu estou conectando no mundo que não é real. Então eu já ouvi uns papos sobre isso de alguns caras bem fortes aí em tecnologia, que eles falam que o maior dilema da tecnologia é que a gente continue com a nossa humanidade, com a sociedade sendo olhando um para o outro. Mas o que a tecnologia mostra é que talvez a gente não tenha muito esse olhar. E talvez a gente crie crianças que estão tão acostumadas a fazer tudo de casa e fazer tudo com seu óculos de realidade virtual, interagir no mercado, em escola e com pessoas, que talvez lá na frente a interação humana seja um diferencial, onde hoje é essencial.
É para pensar. Quer dizer, a utopia é voltar para a origem, né? É a relação humana, é o vínculo humano, é o tamo junto, né?
É, eu acho que isso a gente está cada vez perdendo um pouco mais, entendeu? É, e as pessoas não estão percebendo nisso, mas elas estão perdendo. As pessoas ficam hoje num nível micro, né? Elas ficam no Instagram ao invés de ficarem com os filhos, de ficarem com o seu marido, com a sua esposa, e elas gastam uma, duas horas ali. Então, quando a gente tiver tecnologias mais avançadas do que já existem hoje, do que simplesmente um Instagram, e que faz uma imersão completa, que as pessoas nem imaginam que já tem pronto aí. Eu que estou estudando tecnologias de educação aí para softwares ligados a isso, eu estou ficando fascinado com o que eu estou vendo. A Fujitsu, por exemplo, lançou uma tecnologia que ela mede a atenção das pessoas pela câmera. Então, ele sabe se você está focado, se você está desfocado, se você não está gostando. Claro que aí vem aquela, a Europa principalmente, é do fru-fru-fru, que não quer deixar esse tipo de tecnologia, de câmeras e análise sentimental pela inteligência artificial vigorar. Mas você não consegue impedir o futuro. Você não consegue impedir.
Não tem, botão stop, né? A humanidade já escolheu, está indo para lá. Aí precisa tomar só cuidado, porque o mundo também continua dividido em dois tipos de pessoas. As pessoas interessantes, legais, importantes, que agregam, e as pessoas interesseiras, que farinha pouca, meu pirão primeiro, então elas são boas até, mas elas não estão conectadas ao outro. Christian, você é ligado à educação, você tem muitos cursos, você já está na tecnologia de transferência de conhecimento através da internet muito antes, muito antes da pandemia. Como é que a gente acha seus cursos? Você também é NetSpeaker, faz parte desse time que eu falei agora há pouco, de gente que tem um legado aí para transferir para as organizações. E é legal essa coisa da tecnologia, porque os palestrantes não tinham... eles até têm saudades que a gente sente por causa da pandemia, não queriam coisa tão radical, mas era muito difícil sair de Roraima, ir para Chapecó, sair para Minas. Então hoje você tem uma facilidade de presença, de calor. Então a NetSpeaker tem lá um time legal e você também tem os seus cursos todos de agilidade, de produtividade. Conta para a gente o que é que você tem, já está passando aqui embaixo os seus endereços.
Eu acho o projeto NetSpeakers, cara, que o Marcelo Ortega está tocando, é um projeto genial, né? Ele reúne mentes brilhantes dentro de uma universidade, de uma biblioteca virtual, acessível por um preço super em conta, e onde as pessoas realmente podem começar a se desenvolver. Então, eu acho que um projeto como o NetSpeakers, ele mostra para onde está caminhando a educação e o desenvolvimento individual, né? Então, é um projeto que eu apoio, que eu valido, que eu acho fantástico, tem muito para crescer. É um projeto que está no começo, é um projeto que está no momento de se validar, é um projeto que, com certeza, o futuro dele vai ser muito legal, e o Marcelo é um profissional brilhante e vai ter uma trajetória incrível dentro desse projeto. Bem, para me achar, quem quiser aprender mais sobre produtividade, sobre como fazer o seu tempo funcionar melhor, aí, com técnicas, com ferramentas e tal, vai no produtividadepessoal.com.br, super fácil. Ou procure no Google Christian Barbosa, você com certeza vai achar meu site, ali tem todos os links do que você precisa, de onde você deveria ir, de onde você deveria ajeitar aí as suas coisas. É isso aí.
Christian, que baita prazer ter você aqui. Obrigado por acordar 2 horas mais cedo aí, direto de Orlando, para falar com tanta gente que está ouvindo a gente agora, ao vivo, porque isso aqui é minha rádio na internet, então a gente faz questão de fazer o podcast ao vivo, mas vai continuar aqui nas redes, depois em todas as plataformas de podcast. Então essa é uma audiência que é de hoje, é de amanhã, depois, daqui um mês, quem quiser vai poder beber, né, desse conteúdo inspirador que você trouxe pra gente, e racional, antes de mais nada, né? Obrigado.
Isso aí, racionalização pra gente aprender a andar, porque quem corre não consegue fazer a vida acontecer.
Ouvimos aqui o Christian Barbosa, que legal, hein? Aqui sempre tem espaço para quem tem o que dizer de bom. E eu quero dizer que a gente do projeto Feliz Dia Novo, da Rádio Positiva, também apoia a NetSpeakers. E a gente vai trazer, inclusive, aqui já o banner no nosso site de boas notícias. E com o compromisso que a gente está assumindo com o pessoal da NetSpeakers, que tem lá uma proposta de legado, de assinaturas por um preço muito simbólico, só para custear praticamente essa tecnologia de transferência. Tem mais de 20 palestrantes, vocês vão conhecer bem esse portal. Eu vou começar a falar um pouco dele, deixar aqui os links. Mas acho que o compromisso nosso é esse, dentro do propósito aqui do Feliz Dia Novo, vai ser isso. Ter um valor simbólico para que mais pessoas de todas as faixas etárias e todos os lugares do Brasil possam ter condição de fazer uma assinaturazinha só para custear que seja essa tecnologia que está sendo montada, está sendo feito um baita de um investimento, porque, enfim, não é só abrir a câmera e falar, não é só ter uma palestra, tem uma série de estruturas montadas até para fixação de conhecimento. Mas é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Ouvimos o Christian Barbosa. Tiago, vamos direto pro portal de notícias aqui, para ver o que é que tem de bom aqui. Deixa eu ver aqui, razões para acreditar. Isso aqui, a gente sempre dá notícias de portais das notícias do dia, mas tem os portais dedicados a boas notícias. O Razões para Acreditar é um deles, sempre também oferecendo boas notícias para nós. Família do Rio Grande do Sul raspa a cabeça para apoiar criança de 3 anos com leucemia. Mãe que vivia em abrigo com filho vai finalmente ter uma casa graças ao apoio de mais de 700 transformadores. Depois de 170 anos, pássaro quase extinto é encontrado na Indonésia. Adolescente autista envia mais de 600 cartas de agradecimento para profissionais de saúde britânicos. Olha, enquanto a gente vê notícias ruins por aí, tem muita gente, a maioria da humanidade está produzindo boas histórias a partir de agora. Por isso, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E sempre procure as boas notícias, porque elas estão também acontecendo. Elas só não ocupam as manchetes dos jornais. E a Roberta traz mais um destaque agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A China não está aí para brincadeira faz tempo e quer dominar o mundo dando as cartas no ambiente tecnológico. O país irá aumentar seus gastos com pesquisa e desenvolvimento em 7% ao ano nos próximos 5 anos. Isso deve acirrar a disputa com outros países, principalmente os Estados Unidos, com quem possui uma treta política histórica e que foi acentuada a disputa pela detenção de conhecimento e inovação através da tecnologia. As principais áreas que deverão receber incentivos são a inteligência artificial, a ciência do cérebro, os semicondutores, a pesquisa genética, a biotecnologia, exploração polar, o espaço profundo, as profundezas do mar e a medicina clínica. Também haverá incentivos para as empresas explorarem novos recursos em e-commerce, mídia social e big data. Por fim, deve haver uma aceleração também em veículos elétricos e no 5G, que espera-se atingir uma cobertura de 56% em meia década. Ufa, o país mais populoso do mundo com a maior ambição do mundo.
É isso aí. Estamos chegando ao final, então, positivo aqui a palavra-chave hoje. Eu vou trazer aqui uma reflexão do Mahatma Gandhi. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Sou Irineu Toledo, com a Roberta Toledo, o Ulisses Galuti, da GECOM, o Tiago, o Isidro, da Via Guiar, da Rádio Positiva. Agradeço a você por estar com a gente ao vivo todos os dias aqui das 7h30 às 8h30, mas tudo continua disponível para você aqui. Estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Olha, pensa aí no que você está fazendo, como você está fazendo, porque você, eu tenho certeza, pode ser uma pessoa bem mais produtiva, como disse o Christian, se usar racionalmente todos os recursos que você tem, tanto internos das suas competências, seus dons, quanto também todas as facilidades da tecnologia que podem te auxiliar a ser uma pessoa mais produtiva. A Roberta diz pra gente aí o que é que tem amanhã e um feliz dia novo para você.
Pronto aí para melhorar sua gestão de tempo, práticas e hábitos para ser mais ágil, melhorar sua performance, ser mais produtiva, mais produtivo e ter melhores resultados? O Christian Barbosa deixa a gente confiante, não é mesmo? Aqui é sempre assim, sempre tem diálogos nutritivos que acrescentam e enriquecem o seu repertório. Amanhã tem mais, o papo será hipnose e trabalho temporário. Nesta sexta-feira, Rafael Baltresca. Vamos debater como a hipnose pode ajudar você a conhecer melhor sua mente, as reações e o comportamento humano. Também receberemos a Michele Carini, da agência New Company, uma agência de empregos temporários e que já atuou em entidades do setor. Esperamos você aqui novamente amanhã às 7h30 ao vivo. Um feliz dia todo para você. Acesse aí felizdianovo.com.br e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.